Bom dia, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores. Cumprimento o senhor inspetor-chefe Francisco José Guerreiro da Silva.
Sou só inspetor,
Ah, pronto, então senhor inspetor, peço desculpa, temos aqui uma imprecisão. Vamos dar início à nossa reunião. Eu começava, obviamente, por cumprimentar e agradecer a vinda do senhor inspetor a esta comissão de inquérito, a décima, à tragédia de Camarate. Portanto, creio que o senhor inspetor está a par do que é o objeto desta comissão. Começaríamos, Sr. Inspetor, digamos, a ordem normal das intervenções será disponibilizarmos 10 minutos para uma intervenção inicial, caso o Sr. Inspetor pretenda. Depois passaremos às rondas pelos partidos, que serão de 5 minutos com resposta direta do Sr. Inspetor. Portanto, dava-lhe a palavra, se faz favor, pedir só.
Bom dia. É a primeira vez que eu venho à Assembleia da República nestas circunstâncias e quero felicitar os seus deputados também. E em relação a esta situação sobre o inquérito do acidente da tragédia de Camarate, é a primeira vez também que venho fazer qualquer tipo de depoimento e quero dizer desde já que rigorosamente não participei em nenhuma investigação diretamente relacionada com o que aconteceu em Camarate. Daí a minha estranheza por ter sido convocado e notificado para vir aqui fazer este tipo de depoimento. De qualquer maneira, estou inteiramente disponível para esclarecer tudo aquilo que ia entender em relação à minha atividade nessa altura e enquanto inspetor da Judiciária nessa altura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor. Começaríamos então a ronda pelos partidos políticos presentes. Eu dava a palavra. Pronto, então daria.
É.
Exato. Pronto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Duó Ramos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Sr. Inspetor, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu faço-lhe a pergunta, foi inspetor da Polícia Judiciária, não sei se ainda é ou se está aposentado, ainda é.
Sou o mais antigo em atividade.
Então é, muito bem. Olha, e em 1980 era inspetor, ou agente, enfim,
era agente
da...
E
na secção de homicídios.
Segunda secção.
Que era chefiada por quem?
A minha brigada?
Sim.
Na altura era o agente Paulino.
Paulino.
Chefe brigada.
Sim.
Na altura era chefe brigada.
E o inspetor, porque vocês tinham um inspetor e depois tinham um coordenador.
Na altura, que agora, na altura chamava-se inspetor, que agora é coordenador.
Exato.
Era na altura o doutor Joaquim Gonçalves, segundo recordo, é Joaquim Gonçalves.
Muito bem. Olha, e no âmbito do atentado de Camarate, nunca teve qualquer tipo de intervenção?
Que eu me recordo, não.
Nem na noite do...
Não.
Mas recorda-se que houve uma secção de homicídios...
Houve.
Que teve intervenção no...
Foi a
no
terceira
inquérito.
Secção. Segundo me recordo, foi a terceira secção.
E recorda-se quem foi o agente na altura que...
Eu penso que foi a brigada chefiada pelo senhor subinspetor na altura, Manuel de Sousa, que tomou conta disso. Aliás, eu penso que houve uma brigada de homicídios, foi para o aeroporto e acho que os colegas da então CIAVAC, que era uma secção de atividades... que tratavam de vários tipos de crimes, de segurança interna e externa do Estado, terrorismo, foram para o local onde caiu o avião. Eu penso que foi assim dividido na altura, mas a nossa secção não tomou parte nisso, bem me recordo e tenho quase a certeza disso.
Recorda-se o doutor Pedro Amaral?
Foi inspetor na altura.
Trabalhava nessa secção?
Eu penso que ele estava nessa terceira secção como coordenador na altura, inspetor na altura, coordenador agora. Penso que era ele, sim.
Muito bem. E sabe-se foi ele que tinha a tarefa de acompanhar esse caso, pelo menos num primeiro momento, e de fazer
um relatório? O caso sendo tão importante, tão mediático, é evidente que o coordenador, na altura, orientava certamente as investigações e a brigada e a secção, é evidente.
O doutor...
Acontecia isso com todos os casos.
O doutor Pedro Amaral, como coordenador, não era estagiário?
Não me recordo.
Ou era possível, ou era, a pergunta é, posso fazê-la de outra forma, era possível um estagiário ser coordenador? Conhece algum caso?
Eu não conheço concretamente nenhum caso. Sei que houve coordenadores que na altura passaram a estagiar nas secções de homicídios, em estágio deles, acompanhados pelos coordenadores que lá estavam na altura. Não me recordo se na altura do que aconteceu em Camarate, o Dr. Pedro Amaral era estagiário, mas creio que não seria estagiário, já estava em atividade de funções. Não tenho a certeza, mas penso que sim. Quanto muito, eu não quero estar aqui a especular, quanto muito estaria a chefiar essa secção, que era a terceira, ajudado pelo Dr. Joaquim Gonçalves, que era mais velho e era da segunda. Portanto, mas não quero precisar se era estagiário ou não. Sei que era o responsável, a princípio, dessa secção.
Muito bem. Olha, relativamente a Camarate, uma vez que houve uma brigada, uma secção que teve intervenção, o que é que ouviu? Porque trabalhava, presumo que trabalhavam todos muito próximos uns dos outros. Que acompanhamento fez de toda a investigação? E o que é que foi sabendo?
É assim, nós temos por princípio não nos metermos nas investigações dos nossos colegas. Por princípio. Gostamos de trocar opinião e não gostamos de fazer perguntas, né? Como é que está a correr, como é que não está, mas atendendo ao caso em si, é muito natural de que nós tínhamos na nossa secção, era a segunda, a terceira era do outro lado do corredor, portanto convivíamos diariamente uns com os outros e ao fim de algum tempo da investigação é natural que se trocasse opinião sobre o que estava a acontecer, embora a investigação ficasse um pouco mais reservada depois para a outra secção, a CIAVAC, que era uma secção mais restrita, pronto, e que até nem tínhamos muito contacto com eles. Mas o que eu me recordo da opinião que a gente trocou, meramente uma questão, uma realidade fria e objetiva, o que os colegas, a opinião que eles tinham, isto eu não estou a dizer quem é que falou isso, mas a opinião que eles tinham é que, de facto, indicava para acidente. Eu não tenho rigorosamente nenhum dado, nenhuma prova material, nem tive acesso ao processo.
Sabe porque é que havia essa...
Eu penso que eles, é evidente, se eles opinavam isso, certamente teriam dados, recolhido provas, indícios, depoimentos, testemunhos de que indicavam a investigação para o acidente.
Mas não conhece mais do que isso?
Não conheço mais do que isso.
Muito bem. Olha, diga-me o seguinte, continuava em 1983 na Brigada de Homicídios?
Sim.
Na mesma equipa?
Sim, estive lá sempre os 8 anos.
Recorda-se da morte de um senhor, o engenheiro José Moreira, e de uma senhora, Elizabeth, acompanhante, num apartamento em Carnaxide, com monóxido de carbono.
E isso foi da minha brigada?
A pergunta, a secção de homicídios teve
intervenção. Secção de homicídios, havia duas secções de homicídios, não é? Uma, a segunda
e a
terceira.
O agente Herculano Morgado.
Sim, se trabalhou com ele era da minha brigada.
É da sua brigada.
A terceira brigada, a segunda secção. Certo.
Muito bem, pois. Então, o agente Herculano Morgado foi, de facto, o titular desta investigação. E era seu colega
certo.
Na secção.
Sim.
O que é que se recorda deste caso?
Vamos lá ver. Eu não me recordo concretamente de nada em particular desse caso. Tenho uma vaga ideia disso ter acontecido. Fez-me uma luz, sei lá... Talvez, acho que apareceu uma vez, eu recordo desse caso de haver a notícia do jornal com a fotografia dele, que ele era da Força Aérea, uma coisa assim do género. Mas eu devo ter estado a trabalhar nisso, porque nós trabalhávamos em equipa, todos os colegas da Brigada conheciam praticamente os casos uns dos outros, e era a equipa que se trabalhava nos homicídios e que se deve continuar a trabalhar. Não tenho grandes pormenores sobre o caso, mas me está a falar que foi... faleceram por questão do monóxido de carbono. Na altura, isso era muito habitual acontecer. Eu tive vários casos em que participei em investigações, nomeadamente quando estava de piquete, que nos chamavam dos homicídios, quando aparecia coisas na situação. Havia muitos casos de intoxicação com monóxido de carbono. Portanto, isso pode ter sido mais um, efetivamente. Não me recordo a conclusões é que se chegou na altura, mas não acredito que houvesse ali qualquer vestígio de crime nessa altura, porque... Não me recordo de nenhum caso em que tenha havido crime utilizando monóxido de carbono ou qualquer coisa. Havia muitos acidentes com a inalação de monóxido de carbono, porque as condições de segurança nos anos 80 não têm nada a ver com as de agora.
Portanto, era muito não sabendo deste caso em concreto, pergunto-lhe, como teve vários casos de monóxido de carbono, eu gostaria que me contasse qual era o procedimento habitual. Ou seja, a partir do momento em que se descobria, enfim, que teria acontecido, que os corpos estavam mortos, nós, em determinado local, qual era o procedimento habitual?
Na altura, os procedimentos foram alterados ao longo do tempo, com alteração de legislação, etc. No piquete judiciário havia um ou dois elementos de cada secção, na altura. e conforme os casos que eram denunciados ao piquete, era encaminhado o funcionário, o colega da respectiva secção. Nós, no homicídios, tínhamos permanentemente um funcionário que fazia uns piquetes 24 horas e que ainda hoje continuam a fazer. Certamente que o corpo foi... Eu não sei como é que o corpo foi descoberto. Não sei se foi familiares, se foram os vizinhos, que acontece muito, batem à porta. Ou então, às vezes, detecta-se um cheiro a gás a sair das casas. Naturalmente, chamaram a PSP local, na altura. Não sei se havia ou não o cheiro a gás, chamaram os bombeiros para, por uma questão de segurança, cortarem o gás do edifício. Chama o piquete da judiciária, contacta a brigada de homicídios, ou o colega de homicídios, e eu, ou quem quer que fosse, dirigimos ao local. Na altura não havia as equipas do CSI como há agora, nós tínhamos por básico, por regra, preservar o local do crime o melhor possível, não dando acesso a mais ninguém. E a partir daí fazíamos uma observação in loco, rigorosa, que a experiência nos obrigava, com os conhecimentos que tínhamos e com os colegas que levávamos, e tentávamos, de facto, determinar a priori logo, vermos o que a gente chamava o filme do que estava a acontecer. Nos casos de inalação de gás, de facto, era importante o testemunho das pessoas e dos vizinhos e quem descobriu o corpo ou os cadáveres, se de facto havia ou não havia cheiro a gás, se alguém cortou ou não cortou o gás. Observávamos os equipamentos de queima do prédio, fogões, esquentadores, quando havia, caloríferos, havia braseiras. Portanto, víamos, depois de termos em segurança, era o que eu fazia, os meus colegas faziam na altura, de estar o local em segurança e protegido, passávamos à fase de fotografávamos sempre primeiro, fazíamos à fase de observação dos cadáveres, ver como é que eles estavam, se havia vestígios de crime, se não havia vestígios de crime na observação do cadáver, como é que estava a casa, desarrumada, não estava desarrumada. Portanto, era o básico que a gente fazia, preservava o máximo que podia o local e toda a recolha de vestígios possível na altura. Chamávamos, quando era possível e que sempre que entendíamos, equipas do LPC na altura, levávamos sempre o fotógrafo e o datiloscopista e fazíamos o nosso relatório e opinávamos, e a investigação depois era apresentada pelo, na altura, o inspetor abria-se um inquérito de investigação e depois chegaria-se ou não a determinadas conclusões e propunhamos ao Ministério Público o que é que fosse. Era a base, era esta. Portanto, muito bem. No caso em concreto.
Diga-me assim, sim, quando chegavam ao local do, enfim, onde estavam os corpos, os cadáveres ainda lá se encontravam?
Por regra, deviam lá estar.
Deviam lá estar.
Porque sempre, na altura éramos nós, Polícia Judiciária, que éramos era-nos comunicado pela PSP, pela GNR, depende do local, e eles tinham indicações e ordem para não mexerem nada, porque era assim que funcionava nessa altura.
Agora já não é bem assim. Recorda-se algum caso em que tenha chegado, como chamado pelo piquete, em que chega...
Estávamos de piquete. Quem estava de piquete ia logo.
Ia logo. Em que chega e os corpos já não estão lá.
Isso não era muito, muito habitual nessa altura. E nós ficámos bastante aborrecidos por isso. Às vezes acontecia nos casos, por exemplo, dos enforcados. Já não estava na posição de enforcamento, às vezes havia tentativas de reanimação e eram retirados do local, estendidos.
Mas os corpos continuavam no local, podiam não estar...
Sim, não.
Os exatos termos...
Não. É assim, os corpos só saíam do local depois de nós fazermos o nosso primeiro observação e exame. Depois chamávamos na altura o delegado de saúde, que confirmava o óbito, nós também confirmávamos o óbito, e só depois é que era removido para o Instituto de Medicina Legal para serem autopsiados. Mas os corpos só saíam depois da Polícia Judiciária fazer uma vistoria e uma observação local, o mais exaustiva que fosse.
A pergunta que eu lhe faço é, e se a PSP ou a GNR tivesse chegado primeiro?
Sim, porque geralmente chamado, acontecia isso. Sempre.
Ainda assim, não mexeu no...
Por princípio, não deviam de mexer.
Exatamente. Muito bem. Olha, outra questão. Fez várias investigações com, presumo eu, com este agente Herculano Morgado. Foi seu colega de brigada.
Foi.
Inclusive em casos destes. Recorda-se.
Ele fez comigo, eu fiz com ele, em vários casos, alguns com monox, outros por homicídios, outros por várias investigações dentro dos homicídios. Nós trabalhámos em equipa, uns iam com outros, quem estava mais disponível, fiz algumas investigações com ele, tanto ele comigo e eu com ele em cada um dos seus casos.
Ele era experimentado.
Era experimentado. Era uma pessoa, acho, considero, rigoroso. Ele veio de Moçambique, era rigoroso, já tinha experiência dos homicídios de Moçambique, normalmente com o chefe Paulinho, portanto era uma pessoa rigorosa, na minha opinião, rigorosa, não tem nada. Aliás, tínhamos uma equipa nessa altura que fez escola, portanto todos nós éramos, penso que rigorosos, e não tem nada a apontar a ele. Cada um, permita-me que lhe diga, nós éramos seis na altura, cada um tinha as suas faculdades, ou estavam mais propensas para umas coisas do que para outras. Enfim, eu era o mais novo do grupo, tinha 21, 22 anos, conhecia bem Lisboa e a zona de Lisboa, ele, enfim, não estava tão habituado às vezes nas movimentações da noite, por exemplo. Enfim, cada um tinha a sua especificidade, mas o que valia era a equipa e era isso que nos fez ter bons
resultados. Já nos foi dito aqui que, apesar de fazerem parte da mesma brigada, havia uns agentes ou inspectores, agentes mais, que estavam mais dedicados a fazer trabalho de gabinete, de escritório. Que nem todos, muitos saíam, mas havia uns com maior apetência para ficar.
O Morgado tinha essa, porque ele era muito rigoroso e dava-nos uma ajuda preciosa na audição, por exemplo, de testemunhas. E nós às vezes precisávamos andar na rua a investigar, a fazer perguntas, etc., porque na rua é que se investiga, não é ali dentro, e tínhamos pessoas notificadas, por exemplo, no meu processo ou no outro colega: ó Morgado, não se importa, está ali o meu processo, sabe o que se passa, está aí duas ou três testemunhas, enquanto nós andamos na rua, faça favor, ouvia-nos, já sabe o que é que se passa. Portanto
ele estava mais dentro das instalações.
Não, quer dizer, talvez nos desse mais auxílio nessa questão, às vezes, de audições, mas também tinha que ir para a rua como eu os outros. Quando era, e nos processos ele ia para a rua, obviamente. Não... Dava-nos mais ajuda a ele, porque gostava de ouvir, tinha mais, pronto, mais tempo também. Nós andávamos, éramos mais novos, gostávamos de mais vida, mais de rua, enfim. Uhum. E as investigações era isso que importava fazer, era perguntar. Mas quando era preciso ouvir pessoas, ele às vezes ajudávamos, como nós também os ajudávamos quando ele não estava, que ele telefonava. Ó, guerreiro, vai uma testemunha minha do processo, exato, sabe o que se passa? Ok. Não havia nada
muito bem. Olha, outra questão. Como titular de determinada investigação, como inspector, o senhor acompanhava a investigação toda, inclusive os relatórios das autópsias?
Assistia muito às autópsias.
Assistia inclusive às autópsias.
Fazia questão nisso, nos meus casos. E às vezes pediam-me para ir também, e eu gostava, não é porque gostava, porque também se aprendia, e assistia a autópsias muito interessantes, e daí eu gostava. Assistia quase sempre às autópsias dos meus casos e quase sempre.
Ficava com conhecimento dos relatórios.
Sim, não, o relatório era-nos enviado a posteriori, mas ficámos logo, por exemplo, um exemplo. Havia casos que nós íamos, por exemplo, a uma cena qualquer em que havia um crime, havia nitidamente, a pessoa foi alvejada, por exemplo, o corpo era removido para o estudo de medicina legal, eu assistia logo à autópsia de manhã, era recolhido, por exemplo, o projétil, um ou dois projéteis no corpo, assinava um termo de entrega, trazia logo o projétil para o laboratório para determinar o tipo de arma, que isso para a investigação nos primeiros 24, 48 horas era fundamental. Não tínhamos de estar à espera do relatório do Instituto, demorava tempo. Portanto, fazíamos logo uma informação ali, ao momento. Foi recolhido o projétil A, B ou C, por exemplo, ou o tipo de ferida que era, se foi com faca, se não foi. Isso ajudava-nos na investigação, que os colegas estavam na rua e precisavam, as primeiras 24, 48 horas é fundamental no homicídio, por isso... Eu, por exemplo, gostava e as autópsias, por exemplo.
Olha, pergunto-lhe outra questão relativamente à questão das autópsias. Havendo exames complementares que são necessários fazer,
sim, sempre.
Eram necessários fazer, que eram juntos à posteriori,
sim.
Vocês também faziam-se acompanhamento e...
Nós não fazíamos acompanhamento de exames, nós observávamos a recolha, nomeadamente de sangue ou de vísceras, para irem para a parte da toxicologia, para serem analisadas à posteriori, para depois serem remetidas para o processo.
E quando chegavam, eram analisados?
O que é
eram analisados os resultados dos exames?
Claro. Eram juntos ao processo, junto ao relatório da autópsia.
Exatamente.
Nós, por aí...
Mesmo que viessem à posteriori, portanto...
Vinham não... quase sempre à posteriori, porque era um exemplo toxicológico que demorava sempre muito tempo. Não era logo no dia que a gente sabia. Se bem que havia algumas coisas que a gente se apercebia e que o médico legista nos dizia. Nomeadamente as intoxicações com monóxido de carbono.
Muito bem. Olha... Quando disse há pouco que preservava quando chega ao local, tanto quanto possível preserva o local conforme ele está, pergunto-lhe se nessa preservação, que é normal que aconteça, se também recolhiam impressões digitais.
Sim, levávamos sempre um lofoscopista connosco e se houvesse, ou mesmo que não houvesse mínima de suspeita de crime, ele sabia o sítio e nós indicávamos onde é que queríamos a recolha das lofoscópias. Primeiro fotografar, antes de se mexer e de ver o que era, primeiro fotografar, as fotografias que nós entendêssemos tirar, o fotógrafo tirava, e depois era o lofoscopista que fazia a recolha de impressões digitais. E só depois é que nós avançávamos para ver o cadáver, etc.
Portanto, isso era a regra, ou seja, tiravam...
Era a regra, não quer dizer que se aplicasse sempre, mas é a regra e é assim que devia de ser.
Sim, devia ser.
Às vezes havia casos tão evidentes, enfim, não havia suspeita de crime, por exemplo, suicídios, não havia suspeita de crime minimamente, mas... Por regra, é isso que devia fazer. Agora, quando havia a mínima suspeita.
Claro. Agora, existindo circunstâncias anómalas, eu vou-lhe dizer. Este caso, enfim, como não teve conhecimento direto dele, o Sr. José Moreira estava...
Eu devo ter tido trabalhado no caso, porque era da minha brigada, conheci, devo ter trabalhado alguma coisa ou devo ter feito alguma diligência. Não me recordo rigorosamente a que conclusões é que chegámos, mas tenho a ideia que de facto houve essa cena, um casal intoxicado, mas...
Eu dou-lhe dois ou três dados, pode ser que ajude. Este senhor era irmão e proprietário de um avião que estava ao serviço da campanha do general Soares Carneiro, que não foi o avião que caiu em Camarate, porque estava apreendido, mas era um avião que estava efetivamente ao serviço da campanha. E o senhor José Moreira, e o irmão, essencialmente o senhor José Moreira, supostamente estava a fazer uma investigação ao atentado de Camarate.
Por iniciativa dele.
E vinha fazer um depoimento na Comissão de Inquérito de Camarate uns dias depois, e entretanto aparece morto juntamente com a companheira. Isto na altura deu brado na comunicação social, logo na própria noite. Aliás, isto consta, inclusive, do relatório da Procuradoria-Geral da República, onde menciona precisamente isto. A minha pergunta é, inclusivamente, também lhe digo, que houve, desde logo, uma vez que houve conexão logo nessa noite com a possibilidade de estar relacionado com o Camarate, que a DCCB teve intervenção.
A DCCB, já havia DCCB nessa altura?
Já havia DCCB na altura e teve intervenção.
A DCCB foi criada em 82 para aí.
Isto foi em 83.
Isto, depois houve a Operação Orion em 84, portanto, talvez sim. Porque a antiga CIAVAC foi extinta, estou a falar da história da PJ, foram selecionados vários colegas de vários departamentos para criarem a DCCB, eu fui logo na segunda leva. Exatamente. Pode ser sido a DCCB, tudo bem.
Com este relato não consegue...
Nem me recordava, nem sabia que a DCCB tinha entrado nisso.
Mas não, recorda-se desta questão do avião? Não tem ideia.
Não, quer dizer, vamos lá ver. A questão de aparecer dois cadáveres numa habitação supostamente intoxicados com monóxido de carbono, para nós era habitual e acontecia muitas vezes, e avançámos nessa circunstância. Não recordo na altura se foi logo terminado nesse dia o relacionamento do senhor com o caso Camarate. Nós, homicídios, fomos investigar as circunstâncias, segundo eu, era assim que funcionava. Fomos primeiro, porque o que nos é comunicado é que é um casal que aparece morto em casa, deve ser assim, pela PSP não sei como é que foi. Para nós irmos investigar as circunstâncias do falecimento de um casal, suspeitava-se monóxido de carbono. Aí avançou os homicídios. Na sequência da nossa intervenção, se recolhe informação de que o senhor estava ligado à campanha do general Soares Carneiro, etc., isso já entra numa fase de investigação da DCCB, que tinha tais crimes mais específicos e especiais, e daí ter transitado para eles qualquer tipo de investigação. Não me recordava nem reconheço.
Pois não transitou. Não
sei.
Não transitou, estou a afirmar. Não transitou.
Não sei se deveria também ser transitado.
Não transitou, houve uma apreciação que foi feita e depois continuou nos homicídios com o agente Herculano. A minha questão tem a ver com o seguinte. Os delegados do Procurador da República, de Marco Oeiras, que ordenaram a libertação dos corpos,
sim,
e digo-lhe também que os corpos foram libertos muito antes, foram antes de chegarem lá os seus colegas.
Desculpe, deixe-me só desligar aqui, que eu não gosto...
Foram libertos antes de chegarem quaisquer agentes da Polícia Judiciária, neste caso em concreto, ao contrário do que era normal.
Pois, a princípio.
Disseram...
Não sabe quem é que... Foi os delegados que autorizaram a libertação.
Sim. Importa esclarecer as causas da morte atento às circunstâncias anormais e invulgares da ocorrência. Isto foi logo dito, porque os corpos apareceram, os dois, um em cima um do outro, nus, e em circunstâncias, de facto, estranhas. Diga.
Porque é estranho? Não é estranho isso acontecer.
É o que eu dito. E depois há esta conexão feita com a questão de Camarate.
Muito bem.
A minha pergunta é: ainda assim, isto foi tudo, passou-se tudo no mesmo dia, entre as 14h15 da tarde. E a meia-noite desse mesmo dia. A minha questão, e no dia seguinte. Então, desloca-se a brigada da CCB ao local. A minha questão é que nunca foram tiradas impressões digitais.
Diga uma coisa. Quando é que nós, homicídios, lá fomos? Se é que fomos, nesse caso?
Foram às 0 horas.
À meia-noite?
Sim.
Os cadáveres foram descobertos às 2 da tarde?
Sim.
E quando é que nos é comunicado o aparecimento dos cadáveres?
Os senhores foram... O Piquet teve conhecimento às 0 horas.
Pronto.
E os cadáveres saíram durante essa tarde, provavelmente.
Eu aí, o Polícia Judiciária aí, não tem culpa nenhuma disso, nessa atuação de quem fez.
Evidente.
Nós, Brigada questão... de Homicídios, à meia-noite era o colega que estava de piquete, não sei quem é que estava de piquete nesse dia. Foi chamado, já os cadáveres lá não estavam. Como disse, às vezes acontecia, não sei, não éramos nós os donos do cadáver, nós, se éramos os primeiros a chegar, só depois do nosso trabalho é que, sim senhora, chame o lugar de saúde, a carrinha da PSP da remoção de cadáveres pode sair. Isso ultrapassa-nos.
Sim, evidente que sim. Mas tendo em
não
conta...
Não foi feita a recolha, estava... O problema
não
é
foi feita a recolha também de impressões digitais.
E quantas pessoas é que tiveram na habitação durante esse período?
A minha pergunta é, tirando com estes factos, em que há conexão, supostamente, com o caso camarada, em que os delegados mencionam que, em circunstâncias normais e vulgares da ocorrência, ainda assim... Não são retirados e não temos relato de qualquer tipo de preservação do local do crime, de vestígios. Não é normal.
É assim. Não é normal, mas atendendo ao tempo decorrido e quem esteve lá na casa aquele tempo todo, que certamente foram autoridades, delegado de saúde, bombeiros, sei lá, familiares, não sei quem lá esteve. Se calhar não se justificava estar ali a recolher impressões digitais, porque aquilo se calhar não ia dar nada, e esse não sabemos, mas isto é meio que eu estou agora a confabular. Se calhar, mas aí, não sei, se calhar não se justificava, não valia a pena, isso às vezes acontece. Qual foi as causas da morte?
Intoxicação gasosa.
Intoxicação gasosa, monóxido de carbono.
Sim. Agora, a questão é que o Sr. Inspector disse há pouco, mesmo em casos em que não há suspeita, disse
mas
isto.
Isso éramos...
Deixe-me só terminar. Mesmo em casos que não há suspeita, retiravam impressões digitais?
Não sempre. Quando entendíamos que seria aconselhável, não há suspeita, mas as regras obrigam a isso. Vamos lá ver. As regras obrigam a isso, mas nós não tínhamos dúvidas nenhumas em recolher se houvesse o mínimo de suspeita. E era eu ou quem lá fosse que me obrigava a recolher. Mas, enfim, cada um atua como entende no momento, não é? A regra é essa.
Diga-me o seguinte, quando tínhamos situações de monóxido de carbono, eram feitos testes aos esquentadores?
Eram feitos testes aos esquentadores, eu recordo que fiz num caso ou outro na Reboleira, mandei fazer um teste ao esquentador para verificação de como é que eles estavam a queimar. Eu não sei nesse caso se foi feito testes ou não. Não sei, porque isto já foi... Se nós lá fomos tão tarde, muita coisa pode ter acontecido, mas, enfim, não estou a confabular. Mas, geralmente, nós verificávamos, pedíamos, quando tínhamos dúvidas e que podia ser do monóxido de carbono, até para fundamentar a nossa teoria de acidente, ou às vezes até a teoria de suicídio, eram feitos testes, eu tenho um ou dois testes feitos a esquentadores. Recordo-me que foram feitos, pedíamos a fazer. E, geralmente, quem fazia... Não sei se era o laboratório, mas geralmente era até através da altura da Gás Sidl ou dos técnicos das companhias da Companhia de Gás e Eletricidade, que eles tinham os técnicos próprios, e nós solicitávamos para a realização de exames quando se justificava plenamente que fosse necessário.
Neste caso, fizeram por duas vezes testes. Uma primeira com o agente Herculano...
Pediu para fazer?
Pediu para fazer e levou...
Quem fez, posso saber?
Dois da empresa S, Gás... Dois técnicos e um terceiro da Associação Portuguesa de Gases Petróleos Liquefeitos.
Pois. Eu disse Gás de Portugal era desse género, quem fornecia e quem era preparado para isso.
Isto foi feito 6 dias depois de encontrarem os corpos. E consta desse relatório, tanto o esquentador como o fogão estavam a queimar normalmente e não havia ruptura, quer nas bilhas, quer nos tubos de ligação aos referidos aparelhos de queima, não soltando qualquer fuga de gás. Isto foi uma análise que
uma
fizeram.
Uma questão é a fuga de gás, a outra questão é a inalação de monóxido de carbono.
Disseram ignorar a proveniência do monóxido carbónico para esta dimensão havia necessidade de correr a outros organismos. Não conseguiam apurar estes técnicos. Eu chamo a atenção porque os corpos aparecem com 85% de percentagem de monóxido de carbono no sangue, portanto, muitíssimo elevada. A minha questão é que foi feito um novo teste, passado uns dias, com o Instituto Ricardo Jorge. Com o Instituto Ricardo Jorge. Onde A concentração de monóxido de carbono no ar não ultrapassou 110 partes por milhão. Tem ainda a noção da...
Esse teste foi feito quando? Esse
foi teste feito 5 dias depois.
E pondo os aparelhos a funcionar?
Todos. Tudo a trabalhar, mais de uma hora e meia, com os esquentadores, com todas as torneiras, e não atingiu este valor.
Sim, que seria o valor crítico, vamos lá.
Não, a questão é essa. É que, de acordo com uma tabela que temos aqui, e que consta precisamente desse relatório da Procuradoria, 100 unidades de partes por milhão de concentração de monóxido de carbono no ar, provoca ou não provoca qualquer sintomas ao fim de 2 horas. Para começarem a ter dores de cabeça, náuseas e vertigens, em 45 minutos, temos que chegar a valores de 800. E para provocar a morte em 2 horas, precisamos ter 1.600. E não operaram mais de 110 com o Instituto Ricardo Jorge.
Sim.
E ainda assim concluíram que foi por causa de um mau funcionamento do esquentador.
Sim.
Gostava que me comentasse isto.
Eu não posso ir contra os testes científicos que o Ricardo Jorge fez. O que é certo é que o monóxido de carbono só existe quando o gás é mal queimado. Portanto, houve ali uma combustão mal elaborada. Como sabe, o monóxido de carbono é um assassino lento. As pessoas, ainda hoje, infelizmente, morrem ao pé das lareiras por causa do monóxido de carbono. Portanto, as pessoas nem se percebem que estão a ser intoxicadas. E, portanto, estando deitado, pode estar... Eu não sei pormenores, isto é o que a experiência me diz e que nas nossas... O monóxido de carbono é um assassino lento. As pessoas adormecem sem ter náuseas e sem se aperceberem que estão a ser intoxicadas. E, portanto, e daí os vários acidentes a ter acontecido. Eu não posso ter mais nada. Quer dizer, não sei se de facto o corpo apresentava 85% de monóxido de carbono, a carboemoxoglobina no sangue que foi detectado. De facto, ele desistiu e foi queimado.
Mas não sabe como.
Não sei, nem ninguém sabe, se calhar, também. Pois. Também não vamos estar aqui a dizer que o que ele existiu, existiu, e só existe foi queimado. Não sei, aquelas firmas são firmas particulares, o Instituto Ricardo Jorge tem a sua idoneidade, na altura teria as suas valências, as suas potencialidades de realização de exames, que agora até podem ser outros. Eu aí, sinceramente, não
consegue dizer.
Não.
Olha.
Eu só gostava de dizer o seguinte, se os meus colegas... Não sei a que conclusão é que chegou o inquérito dentro dos homicídios. De facto, não houve suspeita de crime e, de facto, a autópsia revela intoxicação com monóxido de carbono. Eles fizeram o que lhes foi possível fazer e nada mais. Quer dizer, não temos... Às vezes pode haver casos onde... Mas não temos casos...
Vou-lhe dar outro elemento.
Diga.
Os exames histológicos foram feitos...
Uhum.
Vieram a comprovar, e que foram juntos ao processo,
sim,
passado 2 meses e meio, vieram a comprovar que os alvéolos pulmonares rebentaram. E já foi dito aqui, por várias pessoas, inclusive por o ex-presidente do Instituto de Medicina Legal, o professor Nino Vieira, e a doutora Rosa, uma técnica do Instituto também muito habilitada para falar deste tipo de casos, vieram aqui dizer que nunca pode ocorrer rebentamento dos alvéolos pulmonares quando há uma morte por
inalação
de silenciosa de monóxido de carbono. Só podem ser em 3 ocasiões, eu digo-lhe qual é, provavelmente sabe tão bem quanto eu, mas uma é afogamento, porque a pessoa vai retendo o ar e quando não aguenta mais, às tantas inspira e rebenta. Outra é por asfixia mecânica, vulgo colocar... obstruir as vias respiratórias, e a outra é a introdução forçada de gás. Introdução forçada de gás nas vias respiratórias. Nunca, e já na altura isso sabia, e já na altura isso era mencionado, nunca acontece rebentamento dos alvéolos pulmonares por a tal morte silenciosa do esquentador, de uma fuga de gás. E esses dados foram juntos ao processo, e foram conhecidos e foram entregues ao agente Herculano. E foi feito tábua rasa disso mesmo.
Se é o Presidente do Instituto de Medicina Legal que diz, ele é que é a autoridade competente e tem mais competência que eu sobre a questão das autópsias e causas de morte. No relatório da autópsia foi detectado no hábito externo do cadáver vestígios de junto, portanto, como está-me a dizer, entrada de ar forçado, teria que alguém estar a obrigar a pôr ar forçado pela boca, é isso que me está a dizer. Foi detectado no cadáver qualquer tipo de vestígio desses?
Foram detectadas algumas lesões, nomeadamente nos ombros, no, nos joelhos, e nem assim...
Mas o ar entra pela boca e pelo
nariz. Evidente. E nem assim foram retiradas as tais impressões digitais.
Aí também não era possível.
A minha questão é esta. Com estes elementos, se o senhor inspector fosse titular deste processo, em que tinha conhecimento que houve, de facto, um rebentamento, não fazia mais diligências?
Eu não sei. Eu não tenho pormenores. Não sei se talvez tentasse fazer. Talvez, repare que a autópsia aí foi muito importante. Porque se a autópsia detecta que a causa da morte... Estou a falar pelo que estamos a falar. Se a autópsia detecta que a causa da morte é a inalação de monóxido de carbono, 85%, e não há no cadáver mais nenhum vestígio de lesões suscetíveis de crime ou de violência, não sei. E eles não apontam para nada.
Vou-lhe dar outros sinais. Para além das dadas nos ombros, para além das escoriações...
As dadas dos ombros...
Deixe-me só terminar. Das escoriações nos joelhos. Tinha o cadáver masculino... tinha, para além de uma hemorragia nasal, tinha o afundamento do septo nasal.
Quer dizer que vou uma pancada eventualmente. Eventualmente.
E nem assim fizeram mais qualquer tipo de diligência. Não tinha essas lesões, nomeadamente no septo nasal. Ainda assim não o fizeram.
Eles foram encontrados os dois nus em cima um do outro?
Sim. Que também lhe pergunto, numa intoxicação por libertação de gás, as pessoas morrem ao mesmo tempo?
Podem morrer.
Sendo
não é,
uma.
Não é o segundo, mas podem morrer.
Sendo uma mais frágil que outra, sendo uma maior complexão física do que outra.
Isso aí, o corpo de cada um é que manda, mas podem morrer. Podem morrer. A dormir, marido e mulher, uma família, um filho, podem morrer.
Repare, supostamente não estariam a dormir, porque foram encontrados na porta da casa de banho, entre o corredor e a casa de banho, um em cima do outro. Está provado que tiveram relações sexuais, foi feito estudado vaginal e, portanto, isso foi provado também. Não estariam a dormir?
Eu não sei o que é que lhe ia dizer.
Tá.
Não sei o que é que lhe ia dizer. Isso. Aí, na altura, quem lá foi, quem não foi, a autópsia é muito importante. Não é?
Uma última pergunta. Esta atuação, sabe se foi alvo de algum inquérito? O senhor teve conhecimento que houve um inquérito uns anos depois à investigação?
Não faz ideia.
Não se recorda disso?
Não faço ideia. Não tenho conhecimento disso.
Não se recorda dos seus colegas terem sido chamados para serem ouvidos no âmbito deste processo também?
Não.
Tá. Nada mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Inspector. Não sei se do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se o deputado José Ribeiro Castro, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. As minhas perguntas seriam muito rápidas. Sr. Inspector, muito obrigado por ter estado presente. Eu queria lhe perguntar, esteve no local do sinistro em Camarate?
Não.
Participou em alguma diligência investigatória de Camarate?
Que eu me recordo, nunca. Não.
Esteve no local do crime, da morte do José Moreira em Carnagide?
Não me recordo ter estado.
Neste
caso.
Neste caso. E participou em alguma diligência investigatória deste caso de José Moreira e de Elizabeth?
Não me recordo se participei. Posso ter participado no âmbito, como expliquei há pouco, de cooperarmos com os meus colegas na equipa em algumas diligências nesta investigação. Não me recordo em qual. Admito que tenha participado, mas não me recordo em qual. O que é natural entre a equipa, não é?
Não tenho mais nada a perguntar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Medeiros, por favor.
Bom dia. Boa tarde. Bom dia, Sr. Inspetor. Aqui o Sr. Deputado Pedro Ramos do O já perguntou muitas das perguntas que eu lhe gostaria de fazer. Queria, no entanto, só voltar em duas ou três questões. Disse que era muito frequente na altura a morte por monóxido de carbono.
Não direi muito frequente, mas era frequente acontecer isso.
Pronto, portanto, havia...
Havia casos, havia mais do que agora, seguramente.
Mas isso invalida, em caso de morte, a polícia judiciária é normalmente sempre chamada, sim ou não?
Na altura era sempre chamada.
Na altura era sempre, em caso de morte era sempre chamada.
caso de morte, quando havia causa de... Repare, era aquilo que a gente chamava as mortes sem assistência, por exemplo, quando uma pessoa de uma certa idade aparecia falecida em casa, que não havia, na altura, quem passasse a certidão de óbito ou a causa de morte. O piquete judiciário era sempre informado do aparecimento de um cadáver para ver se havia ou não suspeita de crime. Estamos a falar dos anos 80.
Sim, estamos a falar dos anos 80. E, portanto, e a quem é que competia avaliar se a morte era suspeita ou não? Era a polícia judiciária?
Em princípio era.
Em princípio era.
Às vezes não havia dúvidas nenhumas, não é?
Quem está bem, mas quem é que determina a suspeita ou não?
Nós, a princípio, se fôssemos lá e se havia suspeita de crime, dizíamos que há uma suspeita de crime, abre-se o inquérito, autópsia feita e depois investigava se havia crime ou não havia, se havia suicídio ou só acidente, se na sequência da investigação é que chegava a essa conclusão.
Pronto. Mas, portanto, é habitual os delegados do Procurador da República chegarem lá antes da Polícia Judiciária?
Eu, na altura, não me recordo exatamente se era habitual ou não. Eles geralmente não era habitual serem dos tribunais, nós é que informávamos, porque na altura o inspetor, na altura agora coordenador, teria um outro tipo de competências, quase que substituíam, era delegada neles a competência do Ministério Público na altura, não é? E depois daí os inquéritos serem nessa altura nossos, mas a princípio não me recordo, quer dizer, podia um ou um estar interessado e ir lá ver, como tinha todo o direito, mas... Por hábito, não. Nós é que depois comunicávamos ao delegado de saúde, fazíamos informação ao Ministério Público. Por hábito, não iam. Só em alguns casos, eventualmente, que eles quisessem, iram interessados, porque tinham todo o direito, mas não me recordo muita presença de delegados.
Só se eles próprios tivessem interesse.
A iniciativa e soubessem, pois, poderiam querer ir. Para mim, a maior parte dos casos não apareciam. Nós esperávamos sempre era pelo delegado de saúde para confirmar e para autorizar a remoção do cadáver.
Mas, bom, então posso concluir, e isto vem no relatório da própria Procuradoria-Geral da República, que os cadáveres foram encontrados ao meio-dia, às 12h15, é que é comunicado ao posto da GNR. Às 14 horas chegam dois delegados do Procurador da República.
Porque GNR, na altura, dependia do Tribunal de Oeiras, comunicou ao Tribunal, obviamente, e os delegados foram lá e decidiram, se eles entendessem que deviam chamar a polícia, se calhar chamavam. Na altura, certamente as diretivas para a GNR, fora de Lisboa, era o delegado da comarca. Dentro de Lisboa, a princípio, a PSP comunicava-nos a nós, porque o inspetor tinha quase que funções de delegado, portanto era a questão aí.
Sim, mas só à meia-noite é que a polícia judiciária
é avisada.
É avisada. Bom, mas então, eu posso é concluir do que me está a dizer, só para que fique claro, que mesmo não havendo suspeitas, normalmente a Polícia Judiciária seria a mesma
não.
chamada?
Se o delegado entendesse que não havia suspeitas, que ele
o
era
delegado
o titular,
de saúde.
O delegado da Procuradoria, porque na altura ele é que era o titular da área da comarca de Oeiras. Se ele entendesse que não havia suspeitas, eventualmente poderia prescindir dos serviços da PJ. Presumo que podia fazer isso, não estou a confirmar. Se ele entendesse que geralmente não acontecia, chamava-nos sempre porque, enfim, tínhamos mais algum conhecimento, algum traquejo, experiência, mas geralmente ele podia decidir, não, isto é acidente, não há dúvidas, arquive-se, autópsia, arquive-se. Estou a
Sim,
falar,
claro.
Não sei na altura como é que eram as regras processuais, mas presumo que era o delegado da comarca que ordenava a remoção e as diligências.
Mas mesmo nesse caso, relembro-me só, então, disse que havia uma grande preocupação em preservar o local, não é?
Isso é básico na investigação.
É básico. Há algumas circunstâncias térmicas ou atmosféricas que impeçam o retirar de impressões digitais?
Eu não sou perito na recolha de pessoas digitais, mas não percebo concretamente o que é que pode impedir a recolha de pessoas digitais.
O vapor d'água impede que se retirem impressões digitais?
Eu penso que não, mas isto aí, a minha opinião, pouco conta, que não sou técnico de impressões digitais. Na altura seria mais difícil a recolha, porque as técnicas eram mais rudimentares do que agora. Agora consegue-se em tudo. Antigamente não se conseguia, não era assim tão fácil. Portanto,
Sim.
eu aí
E diga-me só, por fim, e como é que se preserva um local? Qual é a regra básica? Disse que para todos os efeitos...
A regra básica, se chegarmos cedo e a tempo, é isolar o local, não deixar mais ninguém penetrar no local, na altura, agora é completamente diferente. Na altura o que nós podíamos fazer era isso, isolar com uma fita, ninguém entrava, fotografar, recolher impressões digitais se fosse necessário em caso disso.
Sim.
Observar o cadáver, recolher vestígios, depois ouvir as pessoas, testemunhos, era isso.
A minha pergunta é simples. Neste caso, bom, há duas mortes, mesmo que se parta do princípio que é acidental, mas... Portanto, quando percebemos a polícia judiciária chamada à meia-noite, porque se começa a ouvir falar da relação possível entre o Sr. José Moreira e o caso de Camarate, e portanto isto começa a ter outros contornos.
Exatamente.
E ter outra envolvência, mas curiosamente, mesmo a polícia judiciária chega lá à meia-noite, vem-se embora, o local não é isolado, ninguém sabe quem é que fica com a chave, pelos vistos fica a própria da porteira, que já tinha inicialmente, e a casa fica para quem a quiser visitar. É normal?
É, pelos vistos foi, às vezes podia acontecer.
Não, não.
O que é que
pelos vistos foi o que aconteceu. O que eu estou a perguntar
vamos
é se é normal.
Repare, aí quem é a autoridade, nessa altura era a Comarca do Eiras, é o delegado.
Sim.
Aí é que é a autoridade, ele é que decide o que quer fazer. Nessa altura devia ser assim. Portanto, se nós chegamos lá à meia-noite... Se não temos condições, porque já lá os cadáveres apareceram ao meio-dia, só à meia-noite é que nos chamam, se calhar os colegas lá foram pensar, mas o que é que eu estou aqui a fazer agora? Quer dizer, já mexeram aqui, já andam a andar, já levaram... Se foi, se calhar, o que eles pensaram na altura, eu não sei, quer dizer, isso aí é a opinião deles.
Pronto.
Sempre sobre a supervisão dos delegados na altura.
É só uma pergunta, e os delegados vão sempre a dois ou pode ir só um?
Não. Se calhar na altura haviam dois e foram os dois que quiseram ir ver, não faço ideia.
Quiseram ir ver.
Se calhar, não sei o que é que. Não sei, a GNR comunicou-lhes, como comunicava sempre, e eles depois iam, foram ver.
Está bem. Pronto, muito obrigada, não tenho mais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto aos representantes dos familiares das vítimas se têm alguma questão a colocar ao Sr. Inspetor, às senhoras e senhores deputados. Portanto, daríamos, não sei se o Sr. Inspetor quer acrescentar mais alguma coisa, daríamos por encerrada a reunião, agradecendo mais uma vez a sua presença e a colaboração com a Comissão.
Muito bem.
Muito obrigado.